Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações pertinentes para a pecuária brasileira. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, também pelo site e o nosso YouTube oficial, o YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente, interagir, tirar suas dúvidas. Enfim, não deixe de participar utilizando os nossos chats. Chats disponíveis no site Notícias Agrícolas e também no canal do YouTube. Utilize essa ferramenta para fazer as suas perguntas e os seus questionamentos para os nossos convidados. E nesta sexta-feira, 11 de abril, vamos falar no Mercado do Dia sobre o atual momento de preços da arroba do boi gordo. Vamos fazer uma análise do que aconteceu em relação aos preços nessa semana e entender o que vem pela frente, o que é fundamental, principalmente na hora de tomada de decisão. No quadro Manejo Eficiente, está chegando o período seco, onde as pastagens costumam perder qualidade e, se não tiver um bom planejamento, o gado pode começar a perder peso mais cedo. E hoje é dia do quadro Potencial das Raças, destaque para o Senepol, uma raça taurina originária do Senegal que se adaptou bem ao clima brasileiro. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E o meu convidado hoje é Alberto Pessina, consultor de mercado e fundador da AgroMove. Seja bem-vindo, Pessina. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente trazendo argumentos para ajudar o pecuarista a entender esse mercado. Um mercado que está encerrando com uma semana interessante de recuperação de preços para a arroba do boi gordo. Como é que você analisa essa semana, Alberto, antes da gente passar aí para entender o que vem pela frente? Foi uma semana boa de recuperação e com que motivos ou com que fundamentos aí para justificar esse movimento de alta? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alexander. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar aqui com você. Muito legal aqui o convite de estar mais uma vez com vocês aqui. Vamos lá. Então, a semana, na verdade, o mês de março, né, final de março e início de abril, ele foi pautado aí por uma... A gente fechou aqui a expectativa de produção nossa no mês de março, né? Então, a gente estima aí que teve uma produção um pouquinho maior do que o ano passado, 5,8 aí maior que o mês passado, que o mesmo período do ano passado, mas um crescimento já bem menor do que a gente teve do mesmo período do ano passado em relação ao ano anterior, que foi em torno de 12, 13% nessa semana. Então, tinha um crescimento maior. Então, o mercado parece estar desacelerando a oferta, ainda é maior, mas está desacelerando. Mas o destaque do mês mesmo foi as exportações, que está dando aí praticamente 29% a mais do que o ano passado. Então, um volume significativo que vinha fraco entre janeiro e fevereiro, normal, né? O início do ano, normalmente as exportações são um pouco mais fracas, e ali em torno de março, abril, costuma ter um repiquezinho, o pessoal repondo estoque, né? Então, eu acho que esse foi o principal ponto aí que deu essa ajudada nos preços no mês de março aí para abril.
Ou seja, temos o fundamento da demanda ajudando bastante, né, Pessina? Mas você acha que essa demanda ela continua forte e depois de tantas idas e vindas do tal do tarifaço do Trump e das oportunidades que aparecem para a carne brasileira, enfim, a demanda de exportação pode seguir firme para o Brasil? E depois a gente fala um pouquinho da demanda interna também?
Olha, assim, o Brasil... em termos de carne, né, o Brasil está muito competitivo. Então, se você pegar hoje, em relação aos nossos concorrentes, nós estamos entre 40% e 50% mais barato do que o boi na maioria dos principais exportadores do mundo. Então, o boi brasileiro está barato e ele está muito atrativo, né? Realmente, a questão do Trump aí, ela é uma... Aí estamos todo mundo tentando adivinhar o que aquele louco vai fazer, né?
É verdade. Cada dia uma novidade, né?
Cada dia uma novidade. Tá uma emoção aí.
A China hoje já trouxe mais tarifa recíproca e aumentando para 125%
Pois
também.
é. Assim, esse movimento nos favorece de uma certa forma. Tem um lado aí, se você pegar o movimento do Trump em relação à cesta de moedas globais, ele, no geral, a moeda americana se desvalorizou em relação a essa cesta de moedas globais. No entanto, o Brasil, com essa política que nós temos tido, uma política ruim de controles fiscais, e que tem desincentivado a entrada de moeda para o Brasil. Então, esse movimento onde as moedas globais se valorizaram, a moeda brasileira se desvalorizou nesses últimos dias aí fortemente. Quer dizer, o Brasil não está atrativo para investimentos, mesmo o Trump fazendo todas essas besteiras por lá. O Brasil não recebe o dinheiro, ou seja, o dinheiro foge daqui num mercado mais tenso, né? Por outro lado, essa desvalorização traz mais competitividade para o Brasil. Então, pelo lado internacional, o Brasil cada vez vai ficando mais barato, o que é bom, tá? Agora, pelo lado interno, nós vamos perdendo poder aquisitivo e 70% do nosso consumo está aqui dentro, né? Então, nós perdemos. Então, o brasileiro, se você ouvir nos grupos aí, o brasileiro acha a carne cara, mas nós somos a carne mais barata do mundo. Então, o estrangeiro acha a nossa carne barata. O brasileiro acha a nossa carne cara porque nós estamos perdendo o poder aquisitivo da nossa moeda.
Pois é, e nesse contexto de carne cara, a gente já vê alguma perda de consumo acontecendo? O que que você tem visto em relação ao consumo interno, Pessina? E se isso já liga algum sinal de alerta para a gente? Ou isso vai ficar caso haja um agravamento da situação econômica mais adiante só?
Puxar até aqui a nossa tabelinha de consumo interno. Então, no mês, no ano, nós ainda estamos com consumo. Você vê, a produção cresceu quase 5,8%, mas o consumo cresceu 3,8% só. No mês de março, especificamente, nós já estamos com consumo menor do que o ano passado, porque nós exportamos muito, então a carne vai embora e o brasileiro ficou com menos carne. E esse efeito de enxugar o mercado interno é o efeito que tem feito a carne puxar aqui dentro, o preço do boi puxar aqui dentro.
Mas isso já está sendo então percebido. Podemos ver essa continuidade desse consumo mais restrito, digamos aí, no mercado interno, então? Já é uma consequência?
Março já aconteceu, né? Março já temos. A gente pensar um pouco mais longo prazo, olhando um pouco o movimento de ciclo, nós ainda estamos, como eu disse, produzindo mais do que o primeiro trimestre do ano passado, né? O acumulado, ainda estamos com 5,8 a mais de produção. No entanto, é um ritmo de crescimento menor. O que que se espera para frente? Que esse crescimento da nossa produção vai começar a desacelerar mesmo. Então, ele vai começar a desacelerar e deve tender a ficar menor do que as produções dos últimos anos. Então, quando cruza isso, prevê, mas acredito que nesse ano nós já começamos a ter, devemos começar a ter alguns meses onde esse movimento de oferta de produção, né, vai se encolher e vai começar a ficar menor que o ano passado. Quando isso ocorrer, e nós estamos muito competitivos no mercado internacional, a carne vai ficar mais cara aqui dentro e lá fora vai tentar comprar carne aqui, nós vamos ter menos, e isso vai gerar uma disputa entre mercado internacional e mercado brasileiro. Ou seja, tem um espaço para no mercado internacional pagar mais na nossa carne. Nós precisamos só encolher um pouquinho de oferta e essa turma vai vir comprar.
A gente já.
Provavelmente, se onde a gente exporta mais, devemos começar a encontrar esse movimento, né?
A gente já viu isso acontecer naquela explosão de demanda que a gente teve com a China lá atrás, né?
Ano passado, no setembro, outubro do ano passado.
Mas a gente, naquele momento, a gente tinha oferta para entregar aí para os chineses, e agora a gente começa a entrar para um quadro de restrição de oferta, uma virada de ciclo aí pela frente, né, Pessina? É,
Isso aí.
isso ajuda então a sustentar as cotações, na sua opinião? E quando essa sustentação tende a acontecer, na sua opinião? Vai ficar para o segundo semestre ou a gente já pode ver isso acontecendo ainda nesse primeiro semestre?
Por enquanto, como eu disse, a gente está um pouquinho mais de oferta, né? Então, o que puxou esses dias foi exportação, assim como similar ao ano passado, o que puxou ali de setembro para frente foram exportações. Exportação é muito volátil. Então, de repente, dá uma subida no preço, os importadores tiram o pé, e se você não tiver ofertando menos, você entrega essa carne aqui dentro e o mercado cai. Então, o movimento do ano passado era mais volátil. Esse aqui é volátil ainda. Eu acho que ainda, talvez nos próximos meses, se a exportação não vier tão bem, no maio, junho, nós ainda podemos enfrentar alguma quedinha de preço na cotação. Nada muito forte, mas podemos até enfrentar. Parece que nos últimos dias aí o mercado começou a dar uma estabilizadinha. Vamos estar olhando. A gente tem um acompanhamento diário disso, né? E se isso começar realmente a enfraquecer um pouco, podemos ter uma quedinha. Agora, a partir do momento quando a gente começar a ofertar menos carne no mercado internacional, e aí isso vem junto com Estados Unidos ofertando menos carne, alguns países, a Argentina, acho que também ofertando um pouco menos. Então, nós vamos cair aí num fluxo de menos carne global, e aí sim o movimento se torna mais forte, né? Quer dizer, a exportação começa a ter menos peso, né, nesse negócio, porque todo mundo vai querer comprar carne, a carne está ficando menos e o Brasil é mais barato. Então, você começa a ofertar menos e tem um preço muito bom, a tendência é que isso comece a se fortalecer. Então, talvez a partir do segundo semestre, a gente monitora isso mês a mês, né, e talvez a partir do segundo semestre a gente comece a ter um efeito um pouco melhor desse movimento.
Mas pensando nessa escassez de demanda internacional, de oferta internacional aí, o Brasil ainda tem um potencial maior que os outros, mesmo entrando num ciclo mais curto de oferta, que é o novo ciclo pecuário que a gente está começando a visualizar aí. Você vê algum. E você foi categórico ao dizer que a gente ainda está dependendo das exportações. Você vê algum risco para as exportações? Tem algum risco no radar, Pecina?
Não, risco não. O que acontece em exportação é que você, às vezes, tem um empuxo rápido e depois uma volta. Um empuxo rápido e uma volta. O primeiro semestre não costuma ser o melhor momento de exportações nosso. Nosso melhor momento de exportações tende a ser no segundo semestre. Então, podemos ter, no curto prazo, talvez, como a exportação de abril, vamos dizer, março, abril, talvez esteja sendo boa, pode ser que tire o pé ali em maio, junho. Ou se vier um pouquinho mais de oferta ali em maio e junho, porque tem os abates de vaca e tal, e tem um pouquinho mais de oferta, isso pode equilibrar a oferta e demanda e dar uma caidinha. Então, não acho que é um risco alto, assim, você falar, poxa, tem um grande risco. Não, pode ser que o mercado volte de 320, que ele está hoje, para 310, 305, talvez. Mas seria um extremo. Eu não acho que seria, com certeza, isso vai acontecer, mas a gente está monitorando, né? Vou te mostrar aqui como é que a gente acompanha esse detalhe. Ainda eu não vi esse movimento acontecendo, mas parece que ele está. O compartilhamento está bloqueado aqui, eu não consigo passar para vocês. Mas enfim, a gente tem uma projeção que a gente começa a mostrar a projeção do gado e a probabilidade desse preço dar uma caidinha. Quando ele chega numa probabilidade mais alta de queda desse preço, ela às vezes dá uma recuada. Em anos onde a redução de oferta ocorre, não é aquela linear, né? Às vezes é um pouquinho mais linear, mas ela vai com dente de serra, né? O preço não sobe linear, sobe com dente de serra, né? Então pode ser que a gente tenha uns dentes de serra nessa subida do movimento. Eu acredito mas que a gente está ganhando força e a tendência no, daqui para frente é alta, mas pode ser uma alta com dente de serra.
Muito bem. E isso exige atenção e planejamento na hora de negociação, né?
Muito. Então a gente faz muito essas estratégias, né? Agora mesmo estava conversando com um cliente que ele fez a compra do gado e agora a gente estava montando proteçõezinhas para uma potencial quedinha aí no curto prazo. Longo prazo, nós estamos pelo contrário, nós estamos comprados no longo prazo com estratégias aí de opções. Para baratear aí o nosso custo de reposição que a gente vai fazer lá em outubro, novembro. Estamos montando estratégias de proteção no longo prazo para reposição e no curto prazo protegendo o lucro, né? Estamos montando a estratégia de proteção de lucro para ficarmos aí tranquilo, né? Enfim, de Dinheiro no bolso é melhor do que dinheiro voando por aí, a gente não sabe se ele vai estar no bolso ou não, né?
E hoje essas ferramentas de proteção, elas estão mais acessíveis, estão mais fáceis de serem entendidas, enfim, principalmente com as opções aí, o produtor tem aquele entendimento mais prático do que pode acontecer com o dinheiro dele, né, Pessina?
Eu sempre falo para o pessoal, primeiro assim, as opções, eu trabalho com mercado futuro, opções é um mercado que começou a crescer nos últimos anos, mas eu trabalho desde 95 com o mercado futuro. Nós fazíamos hedge aí de toda a produção, mais de 6 mil bois por ano, eu hedgeava tudo, né? Então, deu margem de lucro, deu minha intenção, a gente fazia proteção, lógico que acompanhando o mercado. Mas hoje, eu acho que você tem esse mercado de opções, que é um mercado muito interessante, cresceu bastante. Eu acho que o produtor ainda está muito cru nisso, Alexander.
Sim.
A gente vê que ele tem dificuldade em entender, então ele precisa de uma pessoa que entenda do movimento, entenda de como funciona a pecuária na fazenda, para que não monte uma operação que às vezes não tem a ver com o que ele quer fazer, com o que ele quer proteger, ou com a estratégia de mercado, né? Quer dizer, às vezes o cara, por medo, ele faz uma operação de hedge que tem baixo potencial de acontecer, né? Então, sei lá, fazer um hedge de boi a 280, pagar R$ 1 por isso. Qual o potencial disso acontecer? Muito baixo. Mas, poxa, lá para frente o boi pode ir a R$ 400. Você está protegendo esse boi, essa reposição, tá eventualmente subindo? Então, como você faz isso sem afetar seu fluxo de caixa, com uma estratégia que não afete seu fluxo de caixa? Sim, você vai desembolsar um custo por essa operação. Mas com uma estratégia de baixo risco, com uma estratégia alinhada ao que o produtor tem que fazer, alinhada ao fluxo de caixa dele. E essa eu acho que é o grande desafio aí desse movimento de começar a conhecer o mercado futuro que está acontecendo em todo o Brasil. As pessoas viram a volatilidade, assustaram com a queda de preço que nós tivemos ali no 2023, né? Uma queda de R$ 100 num ano é uma paulada, né? O fluxo de caixa do cara vai embora, né?
E
Não
foi
tem quem
rápido,
ganhe.
né?
Foi rápido, em 3 meses caiu R$ 100. Quer dizer, se o cara não aprender a usar isso, ele tem uma grande chance de morrer, né? E agora o grande risco está na reposição, que ele vai comprar cara no ano que vem, né? E vai vender provavelmente com pouca alta no outro ano, ou talvez até um início de queda. Esse é o risco. Imagina se pagar uma reposição, sei lá, 550, R$ 600 aí, uma arroba de bezerro, que já chegou nisso, chegou, talvez a gente ultrapasse os picos anteriores, né? E vender esse boi, sei lá, bem mais barato. E então, a gente tem que considerar, o produtor tem que. Poucos deles fazem essa conta, mas a reposição representa em algumas estruturas de negócio de 65% até 70%, 80% do negócio, do faturamento dele. Se ele fizer uma má reposição e custar a reposição chegar a custar 80% do faturamento dele, acabou, não vai ganhar dinheiro.
É, vai perder.
Então ele tem que saber comprar e vender, garantir margem sobre essa estrutura.
Muito bom. Aos pouquinhos a gente vai passando essas informações e vai levando esse conhecimento para o pecuarista, a importância de se fazer uma boa comercialização e as ferramentas que ele tem hoje para fazer essa proteção e evitar esses altos e baixos aí do mercado. Alberto Pessina, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Pecuário e Mercado.
Estamos à disposição aí para vocês, Alexandre. A hora que precisar, chama a gente.
Combinado. Até a
Muito obrigado,
próxima.
viu? Um
Valeu.
abraço para todos.
Muito bem, vamos dar sequência aí ao programa e está na hora dos indicadores. Vamos ver como encerraram os indicadores, principais indicadores aí do Brasil no dia de ontem. Você acompanha comigo na tela, indicador da Tagro, que hoje é referência para os negócios lá na B3, fechando com uma ligeira queda ontem de 0,06%. Dá para dizer que ficou praticamente estável nos R$ 323. A mudança foi ali nos centavos, 323,56. A gente tem também o Agrobrasil, que fechou com alta ontem de 0,14% a R$ 333,02. E a gente tem a Scott Consultoria. A Scott teve uma variação também positiva de 0,31%, com negócios a R$ 325, isso para o boi comum. E o CPEA 323,80, CPEA subindo 0,56%. Portanto, a maior parte dos indicadores aí trazendo uma vertente positiva para os preços. Datagro ficou ali praticamente na estabilidade, mas o fato é que a gente está vendo um mercado até então bastante interessante e de preços em ascensão para a arroba do boi gordo. Vamos ver no mercado futuro como estão os negócios nesse momento lá na B3. Você acompanha comigo na tela. Mercado sem uma direção definida. Primeiro vencimento abril, 325,30. Cai 0,03%. É praticamente estável. O maio sobe 0,03% a 322,50. Junho, 327,70, uma queda de 0,09%. E o julho sobe 0,05% a R$ 331 por arroba. O mercado ainda está meio indefinido lá em São Paulo, lá na B3, portanto, sem com essa variação aí, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Muito bem, vamos agora falar de um assunto importante. Afinal de contas, estamos chegando aí no período da seca, e com a chegada da seca, do período de menos chuva, tem a deterioração das pastagens. Mas será que é possível aumentar essa vida útil dos pastos? É possível conseguir prolongar aí a estadia ou os animais nas pastagens? Que produtor, que pecuarista precisa fazer? Então, é essa a nossa dica de hoje no quadro Manejo Eficiente. Muito bem, para tratar dessa situação e contar para a gente um pouquinho mais das experiências dele sobre essa questão, a gente chamou um especialista em manejo de pastagem, é o Wagner Pires. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais dessa dinâmica e dessa possibilidade que o produtor tem aí de fazer um bom manejo das pastagens. Ô Wagner, eu comecei a nossa conversa aqui, eu introduzi a nossa conversa falando que a gente está chegando no período seco, né? No período de estiagem, onde já começa o processo de degradação das pastagens aí pelo Brasil afora. Dá para prolongar essa vida útil dos pastos? O que que o pecuarista pode fazer? Enfim, quais as dicas que você traz para eles?
Olá, é um prazer estar com vocês. Dá para fazer, sim. Dá para o pecuarista tomar algumas medidas e elas devem ser tomadas a partir de agora e não pode demorar muito tempo. O que que o pecuarista deve fazer? Se vai começar o período da seca, as chuvas vão diminuir e a terra vai secar. A tendência, quando a terra seca, é que a umidade vá lá para baixo. E a gramínea forrageira, a pastagem, ela necessita de ter mais raízes. E aí o pecuarista precisa produzir mais raízes para a sua pastagem, para que ela consiga captar mais água e mais nutriente. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso com uma aplicação de produtos à base de aminoácidos, à base de ácido fúlvico e nitrogênio e fósforo. Existem vários produtos de excelente qualidade no mercado que o pecuarista pode fazer uso via foliar. E por que isso via foliar? Porque quando você aplica esses produtos na pastagem, 2 horas depois ele já começa a agir dentro da planta e a planta age mais rapidamente com esse tipo de produto. Então, pecuarista, dessa forma, ele tem aí um período ainda de 30 dias que ainda vão cair as últimas chuvas para que a planta produza mais raiz e produza tecido de reserva. Se ela fizer essa lição de casa, se ele conseguir organizar isso, a pastagem dele vai entrar preparada para enfrentar o período de seca. Pelo menos os 2, 3 primeiros meses ele vai ter uma qualidade melhor.
Pois é, quando ele utiliza esse recurso, então, ele está prolongando a vida útil das pastagens, precisa ter alguma estratégia de diminuição de volume de animais também nessa pastagem
Sim,
ou não precisa, vai?
precisa.
Precisa, né?
As gramíneas tropicais, normalmente, elas produzem 70% do volume de massa do ano, elas produzem durante a época das chuvas e 30% durante a época da seca. Então não tem muita conversa, não tem muito o que fazer. O pecuarista tem que fazer adequação de carga. Ele tem que começar a se desfazer e vender o gado que já atingiu o peso ou está mais pesado na fazenda e trocar por gado mais leve. Se ele fizer isso aí, ele balanceia a pastagem dele, ele vai ter uma adequação de carga mais equilibrada e vai evitar com que o gado perca peso, aquele famoso boi sanfona, né? Ele ganha nas águas e perde na seca. Hoje em dia a gente não pode deixar o gado perder é nada. Então é fundamental que o pecuarista faça esse trabalho de adequar a carga e preparar a pastagem para a travessia do período de seca. E é claro que, paralelamente a isso, também entra, às vezes, uma silagem que ele já produziu. Já está pronta, já está estocada na fazenda, um feno. Então, são várias medidas aí que o pecuarista pode fazer de distribuir e se preparar melhor para que seu gado consiga continuar ganhando peso e produzindo mais.
Então, basicamente, três coisas que você citou aí. A primeira e imediata estimular aí o capim a produzir raiz para ele ter essa raiz buscando a água em profundidade. Quando a camada mais seca da terra começar a ficar evidente essa seca dela. O segundo, portanto, é já começar, não precisa concentrar a oferta, né, Wagner, sair vendendo, mas já começar a negociar os animais pesados, já dando esse alívio aí nas pastagens. E o terceiro é usar alguma forma de suplementar essa alimentação de capim. Ainda não precisa ser proteico ou uma coisa muito mais forte, não, né? Basta digamos, um feno, por exemplo, né?
Justamente. Hoje em dia também a gente tem uma ferramenta muito, muito boa, que é o DDG. O DDG é um subproduto da fabricação do etanol originário do milho, né? E onde esse produto, ele é muito nobre, ele tem um teor de proteína bem elevado, e o pecuarista pode montar um balanceamento, um arraçoamento a nível de coxo para o gado e suplementar o gado a coxo. Isso vai suprir justamente a falta de proteína, a falta de qualidade da pastagem durante a seca. Essa medida hoje ela tem dois nomes. Quando você trabalha com a recria, você tem a RIP, que é recria intensiva a pasto. E se é uma terminação do gado, você tem uma TIP também. Terminação intensiva a pasto. Então, essa técnica aí com o uso do DDG também é uma alternativa do pecuarista adquirir esse produto no mercado, cria uma linha de coxo na beirada do pasto e vai tratando o gado no coxo e a pasto, no coxo e a pasto. E aí ele tem resultado bem satisfatório.
E ainda com um custo não tão elevado quanto o de um confinamento, por exemplo, né?
Justamente. Essa técnica é o antigo semi-confinamento, né? Onde o gado fica no pasto, porém ele é suplementado nas necessidades dele numa linha de coxo dentro do pasto.
Muito bom. Ô Wagner, uma dúvida aqui com relação a essa nutrição, né? Essa preparação do pasto. Qualquer tipo de capim aceita esse tratamento? Desculpe. E responde a esse tratamento ou tem algum capim ideal aí para que responda melhor a essa situação?
Normalmente procura-se os capins mais nutritivos, né? Que produzem mais massa para o gado. E também é claro que tem que haver uma suplementação, em termos de fertilidade do solo, né? Então, o capim, para ele ter uma boa resposta, a esse manejo aí que eu falei inicialmente, é fundamental que ele tenha, exista um trabalho de fertilidade já implantado na fazenda. Então, esse pasto ele vai aguentar uma qualidade melhor de pastejo, vai dar um rebrote mais rápido. E vai entregar um volume de massa mais satisfatório.
É aquela história de tratar o pasto como uma cultura, né? Ter atenção com ela, com a fertilidade do solo, enfim, mostrar que é preciso fazer algum tipo de investimento também, não só colocar o gado ali e esperar que Deus ajude, né, Wagner?
Justamente, é por aí. E o pecuarista, o tempo de extrativismo já foi. Não tem mais espaço na pecuária brasileira, e é fundamental que o pecuarista se prepare antecipadamente. O momento agora, nós estamos no 45 do segundo tempo. Então, agora, esse mês de abril, a ladeira abaixo, as chuvas vão começar a escassear daqui para frente, e a partir de maio, se o pecuarista não fizer nada, não se preparar, o pasto dele vai começar a secar e ele vai começar a ter apuro na taxa de lotação. Então, é fundamental que o pecuarista se organize e trabalhe preventivamente para enfrentar esses momentos difíceis da pecuária.
Show de bola, Wagner Pires, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente trazendo informações e a tempo do produtor, do pecuarista, fazer ações aí que vão ajudá-lo a atravessar esse período de seca. Volte sempre, viu, Wagner?
Ok, obrigado e um grande abraço a vocês.
Abraço, até a próxima. Muito bem, tá aí Wagner Pires, portanto, recomendando algumas situações aí para que você possa ampliar, digamos, a vida útil aí do seu pasto e, consequentemente, ter resultados mais eficientes sem aquele, como ele mesmo disse, efeito sanfona dos animais. Muito bem, vamos seguir adiante. E hoje tem Potencial das Raças. A gente vai conhecer um pouco mais de uma raça que vem lá do Senegal, é originária lá do Senegal. Quem vai trazer mais detalhes para a gente fala com a gente logo depois da vinheta. Roda a vinheta aí, Potencial das Raças no ar. E o meu convidado é o Fábio Melo, pecuarista e proprietário da Genética Conquista. Genética Conquista que tem aí o Senepol como uma raça de composição de produção lá na fazenda. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a conhecer um pouco mais do Senepol. Afinal de contas, é uma raça que vem agregar aí, né, ao rebanho brasileiro, trazendo algumas características importantes, inclusive na modernização da produção brasileira. Queria que você começasse contando um pouquinho da história da raça mesmo, né? E por que que ela chegou no Brasil, com que objetivo, enfim, conta pra gente. Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia a todos que estão acompanhando conosco aí esse programa formidável. E falar da raça Senepol, a gente fala aí com muita alegria e inclusive com muita propriedade. Atualmente, inclusive, nós estamos à frente da Associação Brasileira dos Criadores Bovinos da raça Senepol, sou presidente da entidade. E o Senepol, ele surge na ilha de Saint-Croix, no Caribe. Estamos falando aí de quase 100 anos dessa raça, e ele tem origem, você estava destacando a questão do Senegal, sim, ele é um taurino, que ele tem o N. Dama, que é do Senegal, um africano, com o Red Pool, que é o inglês. Então, essas duas raças formaram o Senepol, e isso aconteceu na Ilha de Saint Croix, no Caribe, uma ilha extremamente rústica, vamos chamar assim, de um lado da ilha, chove 600 milímetros por ano, e ali esse animal ele foi tendo seu melhoramento genético limitado a essa ilha. E aí nos idos de 80 ele já começou a migrar para os Estados Unidos, está em 90, migrou também para o Paraguai, e ele chega no Brasil nos idos de 2000, é trazido aí pela família Arantes, animais vivos foram trazidos e desembarcados lá em Rondônia, num avião, e também através de embriões, um grupo de criadores trouxe para o Brasil embriões, e começou-se então a multiplicação dessa raça, que veio para ajudar significativamente a pecuária de corte do nosso país.
Pois é. Quais são as características principais? O que marca a raça hoje, Fábio? E como é que ela pode ajudar nesse processo de melhoramento, digamos, da produção brasileira?
Ela é uma ferramenta, a gente tem até um modit, né? Uma ferramenta simples e lucrativa. Por quê? Porque o Senepol é extremamente adaptado. Então, essa é a principal característica dele. Ele é um taurino adaptado que se submete principalmente ao calor. Então, essa é a grande vantagem dele, principalmente no nosso Brasil central, acima do Mato Grosso do Sul, subindo aqui, eu estou falando de Cuiabá agora, ele está pronto e apto para cobrir vaca a pasto. Então, aquela problemática, vamos chamar assim, por exemplo, de um Angus cobrir gado aqui no nosso centro-oeste, que é impossível por conta do calor, por conta da adaptação dele, o Senepol não tem essa dificuldade, pelo contrário, ele faz sim a heterose a pasto e de graça, né? O nosso maior consumidor, vamos chamar assim, dos touros da raça Senepol são as vacas Nelore, e aí a gente consegue estabelecer um cruzamento industrial a pasto, usando o touro Senepol numa vaca Nelore, e tem vários projetos, inclusive, que usam o touro Senepol já na F1 Angus, aí faz até um tricross. Então, é um animal, uma raça extremamente importante quando a gente fala em produção de carne, principalmente, considerando essas características dele, que a adaptabilidade é a de maior relevância.
A gente está vendo uma imagem aqui no ar, é uma raça robusta, né? Aparentemente bem produtiva também, e com a pelagem mais avermelhada ali, meio parecido com o Angus.
Ele tem uma semelhança com o Red Angus no sentido da coloração.
É.
Entretanto, o Senepol é pelo zero, diferentemente do Angus. Inclusive, existem projetos no sul do país onde está se usando o Senepol PO em cima do Angus PO para tirar o pelo do Angus e manter 100% um taurino. Porque a carne que o Senepol entrega, ela tem qualidades, se não melhores do que o Angus, pelo menos iguais. Então, uma ferramenta extremamente... E dentro do nosso Brasil hoje, e podemos falar sem medo de errar, o maior celeiro de Senepol do país está no Brasil. Né? Nós temos hoje o maior rebanho, e o rebanho mais evoluído do país está aqui. O maior banco genético está aqui. O programa de avaliação genética da raça oficial é o Geneplus Embrapa. Então, o trabalho que é feito hoje pelos pecuaristas no sentido de melhorar este animal é muito forte, é muito contundente, seguindo a tendência da pecuária, né? Nós, para que tenhamos aí o abate bem precoce, dois pesados, e quando se fala de fêmea, aquela fêmea que vai emprenhar cedo, vai já estar parindo com seus 24 meses, e no Senepol nós temos a docilidade como outra característica muito forte, muito importante. Então, ela é uma mãe muito cobiçada pelo mercado, seja para estabelecer mesmo matriz de forma continuada dentro da fazenda, ou até mesmo para servir de receptores nos projetos de FIV, mas, acima de tudo, a carne, né? A novilha meio-sangue Senepol, hoje ela está na vitrine aí das melhores bancas de carne gourmet do país.
Legal. Ô, Fábio, é uma raça que já está difundida pelo Brasil, já você falou da chegada dela ali pelo norte do país, mas como é que está hoje a distribuição dela?
Em todo o território nacional, nós temos hoje o Cenepol. Nos últimos 5 anos, o maior mercado consumidor, o maior mercado comprador dos nossos leilões foi o Nordeste. Porque o Nordeste, considerando essa característica da adaptação do Cenepol, experimentou, confirmou, corroborou e vem comprando de uma forma continuada. Então, ele está agindo muito forte no Nordeste, no semiárido nordestino, né, onde você tem escassez, inclusive, de comida, de chuva, e por conta dessa adaptabilidade dele, e digo que essa adaptabilidade dele não é algo a esmo, pelo contrário. Nós identificamos o gene, que é o gene SLIC na raça Cenepol, que confere a ele essa adaptabilidade, essa segurança para ele poder fazer e cumprir o papel dele em qualquer região do país, especialmente nos climas mais quentes.
Você destacou bastante o potencial que ele tem, principalmente nos cruzamentos aí, industriais, mas como a raça pura ele também ele tem mercado aqui no Brasil, e para que tipo de perfil ele pode ser utilizado, Fábio?
Tem mercado. Hoje nós temos no país aproximadamente 130 mil cabeças, distribuídos aí entre 350 criadores espalhados pelo Brasil todo, que se dedicam a produzir os touros para ser comercializados em grande escala e também uma matriz para ser multiplicada para produzir esse touro. Ele, enquanto raça pura, cruzando ele com ele, não é o nosso core, o nosso negócio, não é abater esse animal, porque ele tem um valor genético agregado extremamente importante e interessante. Então, economicamente, é muito melhor vender ele para que ele faça o papel dele de multiplicador dessa genética numa vaca Nelore, por exemplo, do que abater um animal puro, né? Então, quando se fala do PO, o mercado dele mesmo é para
tá
ser
mais focado no multiplicador. Nos multiplicadores, muito bom. Mas tá, produção perfeito. De carne é uma carne diferenciada também, no final das contas, né?
É uma carne gourmet, inclusive existe um teste do cesilhamento, né? Que é um aparelho que faz, simula a mordida do ser humano e é uma das fibras mais macias que tem no mundo da carne do Cenepol. Então, essa suculência, ela vem, e a maciez vem dessa característica da fibra, e dentro do trabalho nosso de melhoramento genético, se imprimir o marmoreio é um foco, está sendo feito de uma forma muito acentuada. Então, você consegue colocar a espessura de gordura subcutânea, consegue colocar o marmoreio, e já tendo essa característica íncita, que é a fibra extremamente macia, ela está, sim, hoje sendo uma carne extremamente cobiçada pelo mercado gourmet.
Muito legal. Pessoal, toda sexta-feira a gente está trazendo uma novidade para vocês, está colocando aqui para vocês o potencial das raças que estão no Brasil. E hoje foi dia de conhecer um pouco mais do Cenepol. Quem trouxe mais detalhes para a gente foi o Fábio Melo. Fábio, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender e conhecer melhor essa raça, que, como você bem disse, é uma raça que agrega muito valor aí à produção, seja em termos de produtividade, seja em termos de ganho de peso, seja em termos de adaptabilidade e obviamente, produção de carne que tem aí o seu diferencial. Obrigado, meu caro. Volte sempre, nos traga novidades aí do setor, tá bom?
Obrigado, estou à disposição. Um abraço e parabéns pelo programa.
Obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Muito bem, conhecemos então um pouquinho do Cenepol e sexta-feira é dia que a gente dá espaço também para as agendas de leilões de gado que acontecem por todo o Brasil. Se você quer ver o seu leilão aqui na nossa agenda, é só mandar as informações através do WhatsApp. Anota aí, a gente vai colocar na tela também para você, poder anotar aí com tranquilidade, é o 19997670241. 19997670241. Mande para a gente todas as informações do leilão que vai acontecer aí na sua região, no seu município, enfim, conte um pouquinho para a gente de como vai acontecer esse leilão. E hoje a gente tem na nossa agenda dois leilões que acontecem ainda nessa sexta-feira. Destaque para o primeiro leilão que acontece daqui a pouquinho, às 14h. Está aí na tela, portanto, para você. É o 344º leilão, nome difícil para falar aí as 344 edições que já acontecem o leilão virtual gado de corte. Como eu disse, a partir das 14h, o leilão reúne animais para cria, recria e engorda. Realização aí da Estância Nogueira Leilões. É um leilão, como eu disse, virtual, que pode ser acessado pelo canal do YouTube da Estância Nogueira Leilões. Basta procurar lá a Estância Nogueira Leilões e daqui a pouquinho, portanto, a partir das 14h, você pode acompanhar mais esse leilão. 344 edições já acontecendo. E outra dica também acontece hoje, logo mais, às 17h. Está aí na tela para você, nessa sexta-feira, a partir das 17h, o leilão especial Carga Fechada. São mais de 1.000 animais para venda, também com transmissão ao vivo pelo YouTube. E nesse caso, você vai ter que procurar aí no YouTube pelo canal Leilão TV. Canal Leilão TV, você vai conseguir acessar aí, portanto, a partir das 17h, mais uma edição do leilão especial Carga Fechada, lotes aí acima de 10 cabeças, como você está vendo na tela. Portanto, dois leilões imperdíveis que acontecem nessa sexta-feira para você. E reforçando, você quer participar também da nossa agenda de leilões? Mande as informações para a gente no 19997670241. Tá bom? Obrigado aí pela audiência. A gente vai encerrando mais uma edição do Pecuária e Mercado. A gente fica muito contente com a sua participação, fica muito contente com a sua, interação aqui com a gente. E a gente espera que ao longo da próxima semana você esteja junto com a gente. Hoje é sexta-feira, bom final de semana para você. A gente se vê na semana que vem com mais informações e mais destaques.